Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com o último bloco do Na Onda da Vida Especial. Hoje a professora Dilanes Vilas Boas conversa sobre os impactos do meio social e psicológico em nossa saúde. Conosco no estúdio o Dr. Vitor Geraldo Rassi, professor da UFMG, e a psicóloga Fernanda de Oliveira Ferreira, professora da UFOP.
Bom, eu queria nesse bloco que a gente falasse um pouco sobre a questão da medicina hoje ser mais técnica, mais científica, acompanhando os avanços tecnológicos que a ciência tem dado. E para a gente falar um pouco sobre isso, eu queria, Vitor, que você falasse um pouquinho da história que abre o segundo capítulo do livro, que é uma história do Avicena, um grande médico do passado.
Então, essa história é assim, o Avicena era um médico famoso de Bagdá na Idade Média e uma vez ele foi chamado para ver um rapaz que estava doente, lá tinha uma febre, um mal-estar, ninguém sabia o que era, já tinha ido lá um monte de médico e ninguém tinha feito o diagnóstico. Aí ele foi lá, sentou, o menino estava deitado, né, na cama, ele sentou do lado, pegou o pulso, ficou sentindo o pulso do moço e ficou conversando com ele. Aí ele falou, pediu que recitasse o nome das ruas de Bagdá. E ele foi falando o nome das ruas e tal, e aí, uma por uma, né? Até que chegou lá pelas tantas, ele falou assim, não, pode parar nessa rua aqui. Agora você começa a me falar nessa rua aqui quais são as casas que tem. E aí ele foi falando o nome das casas, assim, uma por uma, até que o médico falou lá pelas tantas, disse assim, agora pode parar aqui. Quem que mora nessa casa? Aí ele falou assim, aqui nessa casa mora uma moça por quem você está apaixonado. Tá? Então a ideia é assim, essa história eu acho que é interessante porque ela mostra dois aspectos, assim, um aspecto que é a questão psicofisiológica, né, que é conversando, tendo esse contato corporal com ele, avaliando o pulso, ele começou a ver as mudanças, né, nos batimentos cardíacos do moço à medida que ele ia pensando em determinadas coisas, ele foi descobrindo o que ele estava pensando, né? Então isso mostra uma coisa antiga, assim, que já na Idade Média as pessoas tinham essa ideia de que problemas do coração, né, experiências de vida, podem causar um adoecimento da pessoa. Ao mesmo tempo, ele mostra assim, como é importante esse aspecto, né, relacional do cuidado da saúde, não só em medicina, mas assim, do profissional da saúde ter um contato com a pessoa mais, vamos dizer assim, subjetivo, né, porque isso é uma das queixas comuns atualmente, né, na questão da assistência à saúde, que é uma tecnologização, especialização crescente e uma perda dessa dimensão ética, né, afetiva, interpessoal, e é uma das coisas que a gente tem observado bastante hoje em dia, né?
Então, nós temos ganhado muito com essa questão técnica, né? Mas será que nós estamos tendo mais perdas ou mais ganhos com isso?
Isso é uma coisa paradoxal, né? Porque eu acho que se você fosse fazer uma enquete com as pessoas na rua, se veria assim que ninguém está disposto de abrir mão dos benefícios da chamada tecnologia biomédica, né? Quer dizer que os médicos, obviamente eles não são onipotentes, mas eles nunca tiveram tanto poder e tanta capacidade de interferir no curso de diversas doenças e até de curar algumas. Mas, por outro lado, a insatisfação, né, do usuário, a gente mesmo, como usuário do serviço de saúde, sente que a gente não pode mais contar com o médico, né? Você vai no consultório, se você tem algum problema, o médico também tem a vida dele, né? Quer dizer, você não pode ficar ligando para casa do sujeito de noite, no fim de semana. Então, se você tem algum problema de urgência, você tem que ir num serviço de emergência, onde você vai ser atendido por outra pessoa.
Que não conhece nada da sua história, né, em geral, né? O médico deveria ter isso, né? De saber um pouquinho da sua história.
E isso é uma situação paradoxal, porque na assistência à saúde contemporânea tem dois movimentos éticos. Um movimento que é o da chamada humanização da medicina e outro que é chamado da assistência à saúde baseada em evidência. Então, a assistência à saúde baseada em evidência, ela preconiza, assim, que não é ético que um profissional de saúde utilize, né, recomende uma determinada intervenção diagnóstica ou terapêutica sem que tenha alguma pesquisa, algum dado empírico que fundamente a utilização ali naquele caso. Então, a assistência à saúde baseada em evidência, ela vai para o lado de um aumento, né, de uma cientificação progressiva da medicina. Por outro lado, você tem essa questão da humanização, que é assim, pessoas que estão preocupadas, né, e com justa razão com isso, né, no sentido assim de que a qualidade do sistema de saúde vamos dizer assim, é precária, no sentido que tem muita gente. Semana passada eu fui num hospital público aqui de Belo Horizonte e eu saí de lá apavorado, né? Porque eu vi assim, tem médicos, psicólogos, enfermeiras muito boas, mas a demanda por atendimento é tão grande que as pessoas ficam internadas em macas no corredor fazendo sangue. E eles me contaram assim, que tinha gente que chegava lá com AVC, com derrame, e que não consegue leito no hospital e fica lá 3, 4, 5 dias e quando aparece o leito já está na hora
cinco
da pessoa ir
dias.
Embora. Numa maca,
pois,
fazendo soro lá, recebendo o atendimento. E você anda assim, são 5, 6 corredores com fileira dos dois lados, né? Então, tem essa, vamos dizer assim, esse aspecto, né, mais humanitário da medicina. Que
e
também,
social também, né?
Também, né? Que é uma preocupação constante. Ao mesmo tempo, assim, quando você começa a ver assim, as doenças crônicas têm necessidades complexas de saúde. Então, se você vai fazer um programa para atender as necessidades dos pacientes diabéticos, elas podem não ser diferentes daqueles pacientes que têm problema de hipertensão arterial, ou de infarto do miocárdio, ou câncer.
Se você vai... programa só?
Não pode, porque cada um tem coisas específicas. Se você vai privilegiar um, se você tem um recurso escasso, você tem que ter critérios, né, para, vamos dizer assim, repartir esses recursos de uma forma equitativa, né? Isso só pode fazer se você tem resultado de pesquisa. Então, parece assim que essa questão, ao mesmo tempo você tem que ter esse espírito, né, humanitário, ao mesmo tempo você não pode abrir mão das questões de pesquisa.
Bom, uma coisa que me preocupa é até a formação dos médicos, né, nos últimos anos, talvez até 20 anos, é porque ele depende muito dessa tecnologia para ele poder falar alguma coisa para o paciente, né? E será que existe alguma vontade, com esse curso, por exemplo, que a Fernanda falou, né, de ter os profissionais preocupados na saúde como uma coisa maior, né, talvez holística, de certa, da melhor maneira, né? O médico vai voltar a ouvir o paciente, igual o psicólogo ouve?
Bom, há alguns esforços já de programas de pós-graduação, né? Até mesmo aqui na UFMG, já existem alguns programas que têm essa preocupação, né, de uma humanização mesmo à saúde. Eu sei do programa de saúde da criança e do adolescente, que tem essa característica, né? Mas acho que tem outros programas aqui, eu acho que já de saúde do idoso também, assim.
É difícil fazer isso na graduação, então? Vocês não são
possível.
Da área, né?
Vocês são diferentes,
né?
O que eu vejo, assim, ó, se eu for me lembrar da minha graduação e de muitos estudantes que eu vejo que o estudante de medicina na graduação, ele está mais preocupado com as questões técnicas do que com outras questões. Eu vejo também uma diferença muito grande, né? Eu atuei muito tempo na pós-graduação da psicologia e na pós-graduação lá da saúde da criança e do adolescente na medicina. Eu vejo assim, lá na medicina, os alunos são profissionais já estabelecidos, na faixa aí dos 30, 40 anos, e na psicologia são pessoas mais jovens. Então, eu vejo que essas pessoas que vêm, assim, de uma certa prática profissional, de uma certa experiência, que já estão mais amadurecidos, elas já têm essa preocupação com essa dimensão psicossocial e buscam isso mesmo. Nos profissionais mais jovens, o que eu vejo é que a pessoa está interessada lá na dose do remédio, na interpretação do eletroencefalograma, desse tipo de coisa.
É interessante, eu lembrei de uma história que eu ouvi na palestra do João Gabriel, que é da medicina. Ele falou de que eles notaram que as noites que um determinado residente estava lá, tinham menos chamadas dos doentes. E eles foram falar, o que você está fazendo, que eles estão chamando menos, né? E aí eles começaram a notar. A única coisa que ele fazia, ele chegava para o plantão dele e abria a porta e falava, cheguei, viu gente, estou aí, precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. E isso acalmava os pacientes, né? E isso aí é uma coisa tão simples que eu acho que tem que ser colocado no currículo, né, de certa maneira, do estudante, né? Lembrar ou chamar a pessoa pelo nome, né? Isso aí é uma prática que eu, como paciente, às vezes fico triste, né? O médico manda o paciente que acabou de sair chamar o que está lá fora, chamar um paciente, falar com o paciente para chamar o meu nome, né? Isso aí acho que era o mínimo que ele tinha que ter, né? Vir à porta, chamar. Então, se não tem isso, né? Se o tempo, né, que ele tem de dinheiro ali não é suficiente, é complicado.
Uhum. É, mas eu acho que até que estão acontecendo algumas mudanças já nos cursos de graduação, né? Estou me lembrando aqui, o próprio curso de graduação em medicina da UFOP já é um curso novo e que já foi preparado até mesmo também com essa proposta de humanização. Então, acho que as mudanças estão acontecendo também. A gente tem que acreditar nisso, né?
E a gente tem o papel de levantar isso, né? Acho que aqui é também um fórum para isso, para a gente tem muitos médicos ouvindo o programa hoje. Talvez eles não tenham tempo, né, de colocar isso na sua prática, mas aos poucos eles vão trazendo, né?
Mas isso é fácil de fazer e já se conhece há muito tempo. Tem uma técnica que é ótima, que é dos 5 minutos para o paciente, que na verdade pode ser 2 minutos. Na década de 60, na Grã-Bretanha, o pessoal fez um estudo assim que os pacientes ficavam muito insatisfeitos da consulta, que durava lá 10, 15 minutos. Aí eles começaram a usar essa técnica que é assim, o paciente entrava e o médico, em vez de ficar dirigindo a entrevista, ele deixava a pessoa falar por 2 minutos, primeiro por 5 minutos, depois eles viram que 2 minutos davam. E aí eles descobriram uma palavrinha mágica que é assim, e o que mais? Então a pessoa fala quando ela para assim, e o que mais? O que mais você tem que me contar? O que mais você quer falar? E aí eles começaram...
Vai saindo as coisas ali, né?
As coisas vão saindo e depois assim, o incrível desse estudo é assim que na verdade não precisa muito tempo para que a pessoa tenha a sensação de que ela foi ouvida, de que ela foi atendida. Então muitas vezes o médico, talvez principalmente a pessoa, né, que está iniciando, que está... trabalhando numa condição inadequada, ele se foca muito na questão técnica, mas na verdade ele não perderia tanto tempo assim se ele desse esses 2 minutos, isso mudaria completamente. Então assim, a gente pode fazer essas coisas dentro de uma determinada técnica e ainda por cima atendendo, né? Quer dizer assim, as restrições de termo, né, de tempo, né, que existem e que a gente sabe que existem, né, pelo volume de pacientes.
Ok. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria deixar aqui com os nossos ouvintes os dados sobre o livro, né? Onde que ele pode achar? É um livro lançado em junho de 2009. Ele foi publicado pela CopMed, né?
Uhum. Foi publicado pela CopMed. Ele já está disponível na Livraria Cultura também, na livraria da CopMed.
Em outros lugares?
Em outras livrarias. Mas aos poucos ela está sendo distribuída, né?
Vou só repetir, então, aspectos biopsicossociais da saúde na infância e adolescência, que é um livro com muitos capítulos, com várias abordagens dessa questão. Muito obrigada, Vitor. Obrigada, Fernando, por participar desse papo com a gente.
Muito obrigado, foi
obrigada,
ótimo.
Obrigada, foi muito bom.
O Na Onda da Vida especial de hoje fica por aqui. Você pode baixar esse programa e enviar perguntas e sugestões pelo site www.fmg.br/Na Onda da Vida.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.